Bem-vindos aos seus representantes da Câmara Municipal da Trofa, na sequência do pedido de audiência efetuada a esta Assembleia da República e a esta Comissão. O formato destas audiências é sempre standard, ou seja, existe um período inicial de 10 minutos para quem solicitou a audiência apresente as razões pelas quais o solicitou. Depois passaria a palavra aos seus representantes dos grupos parlamentares para eventualmente pôr as questões que julguem apropriadas e pertinentes e depois devolveria a palavra aos representantes neste caso, do município da Trofa, para responderem às perguntas dos seus deputados. E por isso, dando as boas-vindas, obviamente, ao Sr. Presidente da Câmara, aos seus vereadores, à Sra. Chefe de Gabinete, passaria desde já a palavra ao Sr. Presidente da Câmara da Trofa para apresentar o assunto que os traz cá.
Muito bem. Antes de mais, eu peço...
Ó, Sr. Presidente, desculpa, nós não temos aqui cronómetro, eu vou cronometrar 10, 15 minutos. Ok, está bem?
Vou tentar ser o mais sucinto. Antes de mais, agradecer a recepção, pedir desculpas por este atraso, mas já justifiquei ao Vice-Presidente desta Comissão em exercício de Presidente por este ligeiro atraso e agradecer. Eu vou tentar ser o mais sintético possível e, obviamente, saudando a todos os seus deputados que aqui estão e aos vereadores que se fizeram representar. A deputada Joana Lima na dupla posição de vereadora e também de deputada, não está cá o vice-presidente, mas uma vereadora, a doutora Teresa Fernandes, que nos fizemos cá representar. Deixem-me só fazer aqui um preâmbulo de tentar justificar. Nós assinamos o chat, uma carta a solicitar reunião ao Presidente da República, ao Senhor Primeiro-Ministro e ao Presidente da Assembleia da República para, no fundo, darmos a conhecer aquelas que são as nossas reivindicações relativamente ao metro até à Trofa. Continuamos a aguardar do Sr. Presidente da República, continuamos a aguardar do Sr. Primeiro-Ministro e hoje estamos aqui, foi o primeiro órgão de soberania que nos recebeu. Isto não tem nada a ver com nenhum partido, tem a ver com uma reivindicação que já há muitos anos que vimos fazendo e todos os partidos que no fundo estão representados na Assembleia da República votaram ainda muito recentemente um projeto de resolução que dava indicações claras de um meta até à Trofa se fazer num curto espaço de tempo e passado 15 dias o Sr. Ministro do Ambiente veio dizer que meta até à Trofa, não. Jamais. E, portanto, aquilo que nós defendemos há 15 anos, isso que demonstrei já várias vezes, nós não temos outra alternativa que não seja esta. Primeiro, colocar o Estado português em tribunal para apurar as responsabilidades. Segundo, fazer uma denúncia à União Europeia para apurar as responsabilidades, ou melhor, onde é que os fundos comunitários que deviam ser utilizados na linha C até à Trofa foram aplicados. Se havia fundos comunitários para serem investidos nessa linha, que era uma das quatro linhas que esteve sempre definida na primeira fase, da linha C, na linha verde, até à Trofa, onde é que eles foram aplicados? Nós não temos outra alternativa. Não adianta dizer que é uma questão de justiça, não adianta aprovar projetos de resolução na Assembleia da República se depois as coisas não se executam. Nós estamos a falar que em 2002 faz, na próxima sexta-feira, 15 anos, que foi retirado o comboio. Faz na próxima sexta-feira, dia 24, que foi retirado o comboio. Se tínhamos um meio de transporte público, não pedimos para retirar o comboio. Deram sempre a promessa e a palavra de que com a retirada de comboio era para colocar o metro do Porto. Portanto, aquilo que a gente diz é, se este ministro, se o governo não quer que o metro chegue até à Trofa, coloque o comboio outra vez. Que coloque um meio de transporte público para garantir o serviço público àquela população. Mas Na Trofa está situado o segundo interface mais importante da área metropolitana de Porto. Foi investido pelo Estado português 60 milhões de euros numa estação, que sempre definiu, desde o início, nomeadamente no memorando de entendimento assinado em 2007, de que este interface roda-ferroviária tinha que ser articulado com a Metro do Porto. Para potenciar, não estamos a falar de uma reivindicação da população apenas da Trofa de 40 mil habitantes, mas seria uma, e será com toda a certeza, uma porta de entrada da área metropolitana do Porto, que pode abranger concelhos, nomeadamente de Famalicão, de Santo Tirso, e é um ponto essencial de fazer chegar o metro até à Trofa. Sabemos do memorando que foi assinado entre a Junta Metropolitana do Porto de então e entre o Estado português, que numa, já que não tinha sido contemplado na primeira fase, que na segunda fase de expansão do metro do Porto, que seria prioritário a extensão da linha C até à Trofa. Portanto, não adianta, sou vice-presidente desta comissão, seus deputados, não adianta assinar memorandos, é isto que a população da Trofa e daquela região sente. 15 anos depois, com um conjunto de documentos assinados, com um conjunto, já em 2009 lançou-se o concurso público internacional da extensão à linha até à Trofa, passado um ano anula-se o concurso até à Trofa, o que é que nós fazemos? O que é que eu faço enquanto representante de um município e de uma comunidade, o que é que nós podemos fazer para se honrar, no fundo, a palavra, o compromisso perante a população de levarmos um transporte público até aquela região, quando nós tínhamos. Não nos resta outra alternativa, senão colocar o Estado português em tribunal e apurar responsabilidades junto da União Europeia, de onde foram aplicados os fundos comunitários que deviam ser utilizados naquela linha. Eu acho que de uma forma muito sintética, nós todos somos conhecedores deste dossiê, tenho aqui alguma documentação e alguma dúvida que queiram esclarecer, de uma forma sintética, não adianta estar a gastar os 15 minutos, sei que todos somos conhecedores, pelo menos deste processo, que já cá corre em cima das secretárias há muitos anos. E, obviamente, agradecer uma vez mais a disponibilidade, e estou disponível para qualquer questão.
Obrigado, Sr. Presidente. Permita-me apresentar, para além daqueles deputados que têm mais contacto direto, nomeadamente o Sr. Deputado Fernando Jesus e a Sra. Deputada Joana Lima, do Grupo Parlamentar do PS. Está presente também o Sr. Deputado Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Ana Pereira, do PCP, Virgínia Pereira, e o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP, e, obviamente, o Sr. Deputado Pedro Monte Soares e o Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, do CDS-PP. O Sr. Deputado Heitor de Sousa solicitou que fosse o primeiro a fazer a questão, até porque terá que sair. De qualquer forma, depois estas audiências são gravadas e depois há um relatório que é emitido e que vai circular por todos os membros da Comissão. Portanto, provavelmente o Sr. Deputado poderá ter que se ausentar, mas depois ouvirá as respostas no final, na gravação ou no respectivo relatório. E, portanto, com a devida anuência dos outros deputados, passaria a palavra ao Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado também aos grupos parlamentares aqui presentes pela deferência. Eu queria começar por pedir desculpa à delegação da Câmara Municipal pelo facto de ter que me ausentar a seguir a ouvir a vossa resposta, porque tenho uma reunião às 18h30 e isto, se não o conseguir fazer, depois não chego à tarde à reunião e isto é uma confusão. E, portanto, queria começar, obviamente, cumprimentar e saudar a vossa presença aqui na 6ª Comissão Parlamentar, fazer, digamos, minhas as enormes frustrações que os representantes da Câmara Municipal da Trofa sentem neste momento. Devo dizer que isto não é a primeira vez que acontece no nosso país, infelizmente, haverem determinados compromissos políticos que são anunciados com grande pompa e circunstância e depois são esquecidos ou então mesmo, pura e simplesmente, revogados. Portanto, partilhando das vossas indignação e preocupações, Eu queria apenas fazer duas questões concretas sobre este processo. Em primeiro lugar, queria saber qual foi a posição da administração da Metro do Porto relativamente a esta mudança, a esta alteração de planos, já que o memorando que foi assinado recentemente com o Governo não incluía, portanto, esta linha e, ao contrário, ela já estava, como o Sr. Presidente disse bem, incluída na terceira fase, na primeira fase de extensão da Metro do Porto. A segunda questão, também no mesmo sentido, era saber qual foi a posição, se é que houve, sobre esta questão da Autoridade de Metropolitana do Porto, ou da Área Metropolitana do Porto, sobre também esta alteração do plano de desenvolvimento da rede do metro do Porto. Portanto, estas duas questões, juntamente com, se for possível, acrescentar alguma justificação à avaliação que a Câmara faz do sistema, digamos, alternativo que tem funcionado para que as populações consigam aceder à rede metro do Porto. Qual é a vossa avaliação que fazem desse sistema de alternativo, entre aspas, e de que forma é que vão tentar, junto dos vários órgãos de soberania, tentar fazer aquilo que apenas, pelos vistos, a Assembleia da República ainda fez, que é ouvir-vos diretamente as vossas opiniões e reclamações. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Fernando Jesus. Não, respondo no final em conjunto. É no final em conjunto. Eu tenho que ficar, depois eu tenho que trocar. Fernando.
Muito bem. Muito
obrigado. Por isso é que eu disse, há bocado disse que eventualmente o Sr. Deputado tinha que sair deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também, mais uma vez, o Sr. Presidente da Câmara da Trofa e os Srs. Vereadores aqui presentes. Dizer que é um prazer, no caso do Presidente, vê-lo aqui de novo, não como deputado agora, mas como Presidente da Câmara. E com esse cumprimento dizer também que eu vou partilhar esta intervenção com a minha colega e camarada Joana Lima. Eu quero dizer muito pouco, mas para que o debate seja útil para nós todos, só recordar aqui duas outras coisas, começando por dizer dois factos que são para mim importantes, começando por dizer uma coisa à cabeça, que o Sr. Presidente já disse, que é, de facto, este processo lamentável que aconteceu com a linha da Trofa, é hoje visto por toda a gente, mesmo por aqueles que têm o poder da decisão, e dizem que a população da Trofa tem toda a razão e é vítima da falta da linha, mesmo para esses que dizem isso, dizer que há aqui que lembrar também todas as responsabilidades daquilo que foi feito, porque está dito na vossa carta, e muito bem, que a responsabilidade é servida por todos os sucessivos governos, e é verdade. E é verdade. Agora, também é preciso lembrar que ela, na primeira fase, como muito bem está aqui assinalado e o Sr. Presidente referiu agora, se a primeira fase não foi, não contemplou a linha da Trofa, isto faz todo o sentido, faz toda a diferença, aliás, porque se não foi na frente, ainda agora estamos aos momentos com a segunda fase pouco avançou, não está ainda em fase de construção, em fase de concretização, e de facto na primeira fase a linha da Trofa estava contemplada. Porquê é que ela não avançou? Não avançou pela simples razão de quê? Primeiro, a Trofa naquela altura, e não era o Sr. Presidente responsável sequer, era outro colega, não teve a força necessária na altura, no seio da Junta Metropolitana, para fazer prevalecer os argumentos. Quem era a Junta Metropolitana era, de maioria também, do governo que hoje está na oposição no país, mas era a Junta Metropolitana, era maioritariamente do PSD, se quiser. Isto é, houve aqui falta de vontade política e de particularmente força por parte da tropa que na altura, para que na primeira fase de facto isso fosse contemplado. Eu quero só recordar isto, porque isto é histórico e vamos ter ocasião, se calhar, apontar também outros erros a outros governos, nomeadamente ao governo do Partido Socialista, a Joana Linhola já falará disso e também já antecipo. Por exemplo, em 2010 também suspendeu um concurso que tinha lançado em 2009. Portanto, está aqui responsabilidades repartidas, como bem disse, por todos. Mas é preciso começar a recordar os factos todos, porque todos nós temos razão. Para o Sr. Presidente e os vereadores irem para casa mais tranquilos, acho que o debate deve ser feito e é esse contributo que eu queria dar aqui também, mas para esclarecer apenas e não para que isto, hoje, felizmente, e como aqui já demonstramos na Assembleia, estamos todos de acordo que a trofa devia estar na relação à primeira fase, como naturalmente, já que não está, ser objeto de prioridade nos investimentos a fazer no metro. Por isso é que aprovamos aqui, por unanimidade, há uns meses, um projeto de resolução que contemplava em prioridade, com prioridade, os investimentos para a trofa, para a Gaia e creio que para Gondomar, nem sequer falava o Porto. Nem sequer passava por. Não contemplava o Porto. É assim? Não contemplava o Porto. Parece que o Porto, que aliás nos criticou a seguir também publicamente por os deputados do Porto não dar atenção ao Porto, não sei o quê. Mas a verdade é que nós entendemos e continuamos a entender que os investimentos, aqueles que forem necessários fazer, ou necessários não, que forem, foram possíveis fazer, deviam ser prioritários para a trofa, Vila d'Este, em Gaia e Gondomar também. E eram estas prioridades. Por isso aprovámos por unanimidade, enquanto aqui acho que não há nenhuma divisão entre nós. Só para recordar este facto, que é um facto, e também para depois, para suscitar aqui um outro tipo de debate, para não sermos aqui considerações genéricas, apenas genéricas, porque acho que a verdade deve ser dita, doa a quem doer, e há de facto aqui responsabilidade de todos os partidos e de todos os governos, e por isso a minha camarada Joana Lima tem neste momento a palavra. Se quiser, a Sr. Presidente, insisto,
muito obrigada, pode Sr. Deputado. Cumprir. Aproveito para cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Trofa, na sua pessoa, os senhores vereadores, e também cumprimentar a doutora Zita pela presença. Portanto, cumpro-me agora então passar a palavra à Sra. Deputada Joana Lima. Tenha a gentileza. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também queria cumprimentar o Presidente da Câmara Municipal da Trofa e os meus colegas vereadores, e é um gosto também tê-los aqui enquanto responsáveis pela autarquia da Trofa. Já muita história aqui foi feita e eu corroboro com quase tudo que aqui foi dito, nomeadamente com quase tudo que o Sr. Presidente da Câmara aqui disse. É uma questão de justiça, é uma questão de história, é uma questão de repor o que nos foi tirado. Há um conjunto de situações que nos foram retiradas, que já foram aqui ditas, que sem dúvida alguma que o povo trofense e a população de Trofa percebe que isso faz todo sentido. Mas agora fazendo um bocadinho de história, que já aqui foi feita por Sr. Presidente da Câmara e também pelo aqui pelo meu colega deputado Fernando Jesus. O Sr. Presidente diz, e bem, estamos prestes a fazer 15 anos que o comboio nos foi retirado. A população da Trofa não pediu que nos tirassem o comboio. A população da Trofa quer que reponham, como disse o Sr. Presidente, e bem, ou o metro ou o comboio. Criou-se expectativas, mesmo ao nível empresarial e económico, das infraestruturas públicas também da Trofa. Eu estou de acordo com o Sr. Presidente quando diz que colocar o Estado português em tribunal, eu tenho algumas dúvidas que isto surta algum efeito, até porque não me parece que haja nada de plausível, mas acho que devemos tentar tudo para que se reponha a verdade e a justiça na Trofa. Agora também, relativamente à história, também para mim, e como sabem, também já fui Presidente da Câmara Municipal da Trofa, em 2012, quando assistíamos uma petição, como se lembram, com certeza todos se lembram desta história, havia uma petição levada a cabo pela população da Trofa de 8 mil assinaturas. E daí surgiram um conjunto de projetos de resolução que no momento da votação, em que algumas pessoas da Trofa, aliás, vieram bastante população da Trofa a assistir à discussão e à votação, e ficamos de veras desiludidos quando percebemos também que o PSD e o CDS não votaram favoravelmente esses projetos de resolução em que diziam claramente que se devia fazer de imediato, até ao final do ano, o metro à Trofa, conforme a petição assim o pedia. A seguir, em 2015-16, um projeto de resolução, aprovado também, mas aí aprovado por unanimidade, aí o PSD e o CDS já se associaram ao Partido Socialista, ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista, porque nessa altura já não estavam no Governo, mas mesmo assim os deputados do Partido Socialista e de quem está, do Governo votou favoravelmente o projeto de resolução. Dias depois fomos confrontados com as declarações do Sr. Ministro dizendo que o metro da Trofa não era uma prioridade, uma questão de sustentabilidade económica e que carecia de estudos. Ora, estes argumentos foram exatamente os argumentos que o PSD e o CDS usaram no momento que não aprovaram os projetos de resolução em 2012. E isso deixa-me bastante triste, o povo da Trofa não merece isto e acho que devemos, de uma vez por todas, todos juntos, e estou com a Câmara neste processo, de exigirmos de uma forma frontal que o metro vá à Trofa o mais rápido possível. Portanto, eu tenho só duas questões a colocar ao Sr. Presidente. O Sr. Presidente já aqui falou sobre os estudos também e eu pergunto se o Metro, a empresa Metro do Porto, já disponibilizou os estudos à Câmara Municipal da Trofa. E também foi decidido em reunião de Câmara que o Sr. Presidente iria fazer os estudos para vermos a viabilidade económica do Metro à Trofa e todos os fatores aí adjacentes. Eram as perguntas que eu queria deixar ao Sr. Presidente, porque isto também é importante para nós termos cada vez mais força para lutar pelo metro. E é isto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Joana Lima. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Virgílio Macedo, do Grupo Parlamentar do PSD. Tenha a gentileza, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Saudar mais uma vez os seus representantes da Câmara da Trofa enquanto deputado do PSD e não enquanto vice-presidente desta comissão e dizer que, obviamente, que esta matéria é uma matéria mais do que conhecida de todos nós deputados e que tem uma longa história, como vocês disseram muito bem, tem uma história desde há 15 anos esta parte, ou vai fazer 15 anos. E foram ditas aqui, foram feitas aqui afirmações que... Também é preciso fazer uma boa leitura da história deste processo e, para além de todos estarmos de acordo, que é toda a justiça, que a população da Trofa deve ter um serviço público de transportes acessível e ser-lhe reposto aquilo, pelo menos aquilo que tinha, também é verdade que quem retirou a linha de comboio foi o governo do Partido Socialista e que nestes últimos 15 anos, efetivamente, o único passo efetivo que foi dado foi em 2015, quando se aprovou a realização de uma parte do troço da linha, dessa linha até à Trofa, em que havia uma construção de uma linha entre o Ismai e o Muro. Também foi dito aqui que o PSD chumbou um projeto de resolução em 2012 relativamente à construção do metro até à Trofa. E aqui é que a história começa a ser distorcida. Eu acho que é importante que todos os trofenses saibam que em 2012 nós chumbámos esse projeto de resolução, não porque não houvesse vontade de construir essa linha até à Trofa, mas porque um ano antes o país tinha pedido um resgate financeiro e, objetivamente, não havia condições financeiras para, em 2012, que se iniciar um processo de construção até ao final do ano de uma linha de metro. Já coisa diferente foi em 2015, porque eu relembro que Portugal saiu do memorando de entendimento em maio, junho de 2014 e, portanto, em 2015, já haveria condições para se iniciar esse processo de construção. E, portanto, em 2015 foi feito um acordo, penso que tripartido, entre a Câmara Municipal, a CCDRN e o Ministério da Economia, ou a Secretaria de Estado dos Transportes, mais propriamente, no sentido de se avançar com essa construção desse primeiro troço, que seria o início de um processo que levaria naturalmente o metro até à Trofa. Mais uma vez, a seguir a umas eleições, e estando o Partido Socialista no poder, inverteu toda a sua convicção e, mais do que a convicção, reverteu aquilo que já estava acordado entre estas três entidades, que era se iniciar o processo de construção da linha de metro até à Trofa. E, portanto, eu penso que os representantes de todos os trofenses, nomeadamente a Câmara Municipal, o Sr. Presidente, os seus vereadores, sem exceção de todos os partidos, devem, obviamente, estar muito indignados sobre estas escolhas políticas recentes que foram feitas, porque depois de haver um compromisso escrito para que se iniciasse essa construção, houve a reversão dessa opção política. E, portanto, eu acho que é dever, não é só direito, é dever dos representantes de todos os trofenses esclarecer o porquê de essa reversão, esclarecer porque é que a Trofa foi excluída na primeira fase, onde é que foi gasto os fundos comunitários que eventualmente deviam ser distritos à linha da Trofa. E a minha pergunta vai no sentido de, sendo que será toda a justiça a população da Trofa ter esse serviço público de transportes, será que a construção dessa primeira fase, esse primeiro troço entre o Ismael e o Muro, não seria uma forma de começar a reverter aí sim a injustiça que foi feita no passado para com todos os trofenses? Sabemos que não há a solução ideal, obviamente, seria avançar logo para a construção de todo o canal entre o Ismael e a Trofa. Mas, havendo condicionantes financeiras, e sabemos sempre que, independentemente do governo que for, existe sempre constrangimentos de caráter financeiro, será que essa construção dessa linha não era um sinal importante a todos os trofenses que iria haver, efetivamente, a reversão dessa injustiça que foi feita a todos os trofenses? E, portanto, eu espero, sinceramente, é que depois destas lágrimas de crocodilo que foram choradas, que são choradas às vezes por alguns partidos, que um dia que estejam outra vez na oposição, a primeira coisa que façam no dia a seguir é que façam um projeto de resolução para a construção outra vez da linha entre o Ismael e a Trofa. Porque agora tem o poder, o Partido Socialista, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, de fazer as suas opções políticas relativamente à rede pública de transportes. E essa rede pública de transportes, ou foi feita uma opção pelo Governo, construir a extensão no Porto, no Distrito do Porto, a extensão de uma linha de Gaia até Vila d'Este, e foi feita também a opção de construir uma nova linha, uma ligação de duas linhas no Conselho do Porto. São opções políticas e que devem ser claramente assumidas por quem as toma, dizer claramente que para eles é preferível construir estas duas linhas, do ponto de vista quer de rentabilidade, quer de todos os pontos de vista de justiça social, que é mais justo construir estas duas linhas, que repor a linha, a mobilidade a todos os trofenses. Acho que é importante, mas sobretudo, a minha pergunta vai mais no sentido, que é, será que aquilo que tinha sido iniciado não era um bom sinal que teria sido dado aos trofenses, não era um bom indício de que, efetivamente, no curto prazo, num prazo relativamente curto, que todo este problema que já se arrasta há 15 anos não seria resolvido? Eram essas as minhas questões.
Muito obrigada, Sr. Deputado Virgílio Macedo. Passamos agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS e tem a palavra o deputado Pedro Mota Soares. Tenha a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, senhoras e senhores deputados aqui presentes. Nós estamos aqui numa lógica, acima de tudo, numa audiência. Eu acho que uma audiência, o mais importante é nós termos a capacidade de ouvir, é exatamente por isso que aqui estamos, mas é muito importante também, nesse sentido, podemos fazer já aqui algumas considerações. E eu há uma consideração inicial que queria fazer, porque eu acho que tem muita importância e muita força. Eu gostei muito de verificar que nós temos aqui representados todos os partidos que têm representação na autarquia, portanto, esta matéria não é uma matéria única e exclusivamente do âmbito partidário de um determinado partido ou de outro determinado partido. Aliás, tenho a noção que o pedido até de audiência foi assinado por todos os vereadores que estão na Câmara, portanto, pessoas do PSD, do CDS, do PS. Não é uma questão que divida minimamente os partidos, e isso acho que é muito importante, não só para o povo da Petrofa, mas para toda a área metropolitana do Porto, das pessoas perceberem que esta não é uma questão de arremesso partidário, não é uma questão, e até é mau que os partidos políticos a tornem uma questão de arremesso partidário, porque esta é, acima de tudo, uma questão de justiça para um conjunto de populações, e eu acho que aí já disseram muito bem, já nos contaram aqui muito bem a história destes últimos 15 anos e as frustrações que, legitimamente, a população da Trofa neste momento tem face à expectativa que teve ao longo de todo este tempo. É importante até percebermos que mesmo aqui na Assembleia da República foi possível também ter essa unidade pluripartidária em torno deste tema. Ainda no ano passado, e o Sr. Presidente da Câmara lembrava-nos disso muito bem, foi votado aqui uma resolução que recomendava ao Governo a construção imediata da linha C, portanto, a começar já no ano em que nós estamos, no ano de 2017. Foi possível fazer esta votação por unanimidade, mas mesmo em 2012, numa altura em que o CDS e o PSD estavam no Governo e tinham maioria nesta Câmara, mas numa altura em que nós sabíamos que as condições financeiras do país, de um país que estava em bancarrota, de um país que, para poder fazer investimento público, tinha de ter autorização dos seus credores, não era possível fazer, efetivamente, logo nessa altura, esse mesmo investimento, mesmo nessa altura, o CDS e o PSD também abstiveram-se exatamente em nome da justiça social para com estas populações e porque nunca quiseram passar uma ideia que era que, do ponto de vista político, se ia desistir daquelas populações. Nós sabemos que hoje, felizmente, a situação é diferente, e até é diferente porque estamos também no âmbito do novo quadro comunitário, onde foi possível também encontrar aqui um conjunto de investimentos, mesmo para a área da mobilidade. Aliás, hoje ouvimos muitas discussões sobre a extensão do metro de Lisboa, a extensão do metro do Porto. Sabemos que temos aqui um conjunto de outros instrumentos. É, aliás, curioso, mas preocupante, que duas das linhas que estavam previstas nessa resolução de 2016 que este Parlamento aprovou já tinham sido ditas pelo resultado regulamental que não vão ser feitas. No caso da Trofa, mas hoje sabemos mesmo, daqui o Sr. Deputado do Alva Castelo Branco, que ainda hoje à tarde teve na audição do Sr. Ministro do Ambiente que tem esta tutela, e ele dizia também que a extensão da linha F para Gondomar Jamé, palavra minha, não era a palavra dele, mas que não iria acontecer. Aliás, Jamé não é a palavra minha, é uma palavra que tem um autor conhecido, mas não é a palavra dele, mas também não iria acontecer, e isso, como é óbvio, tem de nos deixar aqui a nós francamente preocupados, porque eu acho que de facto há aqui uma questão de justiça social que nós não nos podemos dissociar. E por isso mesmo eu compreendo, como é óbvio, acho que todos nós somos sensíveis sempre aos argumentos da sustentabilidade e percebemos também aqui o que é que existe, a rentabilidade das linhas, nenhum de nós é indiferente a isso, mas esse argumento não pode ser um argumento absoluto no caso de uma população que ainda por cima viu ser dada aquela que era a sua linha normal de acesso. E ainda por cima eu acho, sinceramente, permitam-me que vos diga isto, que têm gerido isto ainda por cima com muito bom senso nesse sentido, dando até aqui um conjunto, não são alternativas, mas dizendo que este projeto é um projeto que pode ser feito até por fases. Uma primeira fase de ligação de Ismael, ao muro e depois do muro ao centro da Trofa. E, portanto, nesse sentido eu acho que do vosso lado, eu tenho de fazer também aqui este elogio, tem havido aqui muita sensatez nesta mesma solução, não se colocaram numa solução totalmente irredutível ou não quisessem sequer falar, mas têm tentado sugerir também aqui um conjunto de alternativas que eu acho que são muito relevantes. Perguntava-vos nesse sentido, porque é importante também para nós termos aqui um pouco mais de informação, se têm quantificado o investimento que seria necessário para estas duas fases, Ismael-Muro e depois Muro-Trofa, se neste momento é possível efetivamente quantificar, mas é para nós percebermos num conjunto de outros investimentos que estão a ser feitos, o impacto financeiro de uma medida como esta. Isso para nós é bastante, era bastante relevante. E depois dizemos também que, do nosso lado, do lado da bancada do CDS, nós vamos manter sempre, permanentemente, este tema em cima da mesa, porque, mais uma vez, como eu vos dizia há pouco, parece-nos que aqui a questão é uma questão, acima de tudo, de justiça para com estas populações, que, de facto, tinham, não era uma alternativa, verdadeiramente, o comboio é uma opção diferente, mas tinham, pelo menos, uma forma de ligação e perderam essa forma de ligação. E, nesse sentido, mais uma vez, agradecer muito aqui a vossa presença e desejar também que, muito rapidamente, possam vir a ser recebidos, quer que pelo Primeiro-Ministro, quer pelo Presidente da República. Nós, o Presidente da República, nós, Parlamento, o Presidente da República, não temos a possibilidade de fazer essa pergunta, mas ao Primeiro-Ministro e ao Governo temos a possibilidade de fazer essa pergunta, e eu quero desde já dizer-vos que, na sequência desta reunião, e sabendo isso, perguntaremos ao Governo quando é que vai efetivamente receber um órgão tão importante como a Câmara Municipal da Trofa.
Obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira. Penso que é a Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara da Trofa, bem como os senhores vereadores aqui presentes e os senhores deputados e deputadas aqui presentes também. Começaria por afirmar que o facto de terem sido, que consideramos, o PCP considera positivo o facto de terem sido construída a outra linha no Porto e a linha de Gaia, portanto, até aquele bairro de Gaia, da Vila d'Este. Muito bem. Só que também considera que isto não pode obstar a que se faça algo que é necessário, que está, ao qual se comprometeu, aliás, diferentes governos se foram comprometendo, aliás, aqui as responsabilidades não são só do PS, são do PS, PSD e do CDS, que ao não aprovar até alguns projetos de resolução também são culpados nessa situação, mas o que é certo é que há várias promessas que foram feitas aos trofenses que não foram cumpridas e que deveriam ter sido. O PCP tem acompanhado desde o início este processo, tem estado sempre junto das populações e vai continuar, tem-se sempre posicionado, portanto, ao lado das populações da trofa, nesta luta pela defesa de uma reivindicação antiga e justa, não é? Até porque lhes foi retirado a linha do caminho de ferro, tal como já foi aqui indicado, portanto, no historial que todos nós conhecemos, portanto, do que se passa com estas duas linhas. Dizer ainda que o PCP não se tem demitido de fazer diferentes intervenções na Assembleia da República, assim como não tem desistido de ter feito, de ter tomado posições ao nível local da Trofa e da Meia, até porque isto diz respeito aos dois municípios. Dizer ainda que apresentamos o projeto de lei que foi aprovado por unanimidade de todas as forças políticas presentes na Assembleia, de projeto de resolução que foi aprovado por todas as forças políticas da Assembleia da República. Também questionamos o Governo várias vezes oralmente e por escrito, como fizemos, provavelmente o Sr. Presidente da Câmara já terá tido notícia de uma pergunta que foi feita a 14 de fevereiro, também pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista. Sabemos também que por diversas vezes questionado, o Sr. Ministro do Ambiente afirmou que estava a ser considerada, portanto, que não considerava de todo a possibilidade de se fazer, de se construir a linha da trofa, mas afirmou que estava a ser equacionada, ou estavam a ser consideradas alternativas que envolviam a Câmara da Trofa na construção dessas mesmas alternativas. Nesse sentido, gostaria de deixar ao Sr. Presidente da Câmara e aos Srs. Vereadores a pergunta que foi feita até na última questão colocada ao Governo e que diz o seguinte: qual é o envolvimento da Câmara da Trofa em todo este processo que o Sr. Ministro referiu? E quais são as alternativas que, em articulação com a Câmara da Trofa, estão a ser encontradas? Dizer ainda que para o PCP o único caminho é o da construção do metro da Trofa. Isto é o que as populações merecem, isto é o que as populações têm que ter. E nós vamos continuar a lutar, nós não vamos desistir, em momento algum. É o metro até à Trofa que o PCP defende e é por isso que estará sempre, é do lado de que estará sempre, é do lado dos trofenses na sua justa luta de reivindicação do metro até à Trofa. Até porque, como dizia aqui há pouco a senhora deputada Joana Lima, ninguém lhes pediu para tirar o por outro, não pediram a ninguém que lhes tirasse a linha de Guimarães. Por essa razão, merecem e têm que ter o metro até à Trofa e nós continuaremos a lutar por esse desiderato. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Passaria então agora a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal da Trofa.
Tentar responder a todas as questões que me foram colocadas e, antes de mais, agradecer a pertinência das mesmas. Deixem-me só fazer aqui um pequeno preâmbulo relativo ao Ministério das Obras Públicas e da Junta Metropolitana de então. Aqui num parágrafo que já devem ter tido acesso a este memorando que foi assinado na altura. E eu aqui falha-me muito sinceramente. O Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, em 21 de maio de 2007, salvo erro, era o Ministro Mário Lino, correto? Presidente da Junta Metropolitana, Rui Rio, Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, Mário Lino. Nesse memorando estava no ponto 4.5.1, onde anteriormente definia que a segunda fase do metro do Porto é constituída pelas seguintes expansões: A, ligação ao Conselho da Trofa; B, ligação ao Conselho de Gondomar, que já está feita, não é aquela que nós estamos a falar de Fanzer, não é? Prolongamento da linha da ligação no Conselho de Gaia, que também foi feito, não estamos a falar de Vila d'Este, que também foi feito, Santo Vídeo, e reforço de ligações circulares nos concelhos de Matosinhos e de Porto, que também foram feitas. Salvo erro, falta uma pequena, nomeadamente na Avenida da Boa Vista. Tenho em mente isto. A seguir diz isto. Neste ponto 4.5.1, para garantir que a necessidade de aprofundar os estudos técnicos que sustentem a decisão política não irá provocar atrasos desnecessários na concretização do sistema, a Metro do Porto deverá iniciar de imediato os projetos de execução das diversas alternativas em presença, e nomeadamente com a Trofa. Ou seja, dizia isto, independentemente dos estudos de viabilidade económica, isto para responder à questão dos estudos, independentemente disto, quer seja em linha única ou em via dupla, as coisas são para se fazerem. E, portanto, isto foi assinado por um membro do Estado português, não é de nenhum partido, do Estado português e a Junta Metropolitana do Porto. Eu não vou entrar, e esta questão é com vocês, eu estou cá a representar toda a população a qual eu presido o município. Todos. Do branco ao preto, do mais alto ao mais baixo, de todos os credos religiosos, de todas as ideologias, estou cá em defesa de todos. Essa parte de defender partidariamente é com vocês. Aquilo que eu lhes peço a vocês é, na minha posição e na posição de todos os elementos que compõem o Executivo da Câmara Municipal da Trofa, o que é que nós fazemos? Porque todos os partidos, ainda muito recentemente, votaram esse projeto de resolução. Passado 15 dias, esta pergunta é de qualquer munícipe, é legítima, mas então que poder é que tem a Assembleia da República se todos os partidos, se todos os deputados votam um projeto de resolução? Os partidos que apoiam e que fazem a oposição, nomeadamente os que apoiam, votam a favor deste projeto de resolução. E depois vem um ministro dizer não, eu não quero saber da Assembleia da República, mete até à Trofa nem ver. Não foi já mesmo, mas nunca. Foi isto que ele transmitiu. Há uma coisa que tem que ser justo. Este ministro é coerente. O ministro é coerente. Tal e qual como a Metro do Porto, respondendo à questão que foi colocada logo inicialmente pelo deputado Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda, dizendo isto, a administração da Metro do Porto, a tutela é do Ministério da Secretaria de Estado, portanto, executa claramente aquilo que são as diretrizes do Estado português. Agora, deixem-me dizer também isto, e aqui que é... a questão dos estudos nunca foi apresentado à Câmara Municipal da Trofa um estudo credível da viabilidade económica. Nunca aconteceu nas outras linhas. Nós também sabemos, e isto é importante, pelo menos percebermos, que eu tenho estes números se calhar mais em mente, que 80% das validações da Metro do Porto são feitas em cerca de 23% da sua rede. Ou seja, estamos a falar parte do Porto e uma parte pequena de Gaia. Tudo o resto está a prejuízo. E a questão que a gente faz, e o serviço público? Isto não é uma responsabilidade do Estado português? Mas, com esta questão, nós tínhamos naquela região um serviço de transportes público e hoje não temos, foi retirado com a promessa. E aquelas pessoas que têm lá os terrenos há 15 anos, que ficaram no canal de reserva, no fundo, de área não edificando, onde é que está? Onde é que está a responsabilidade por parte da Metro do Porto? A Metro do Porto impôs um canal, no fundo, de salvaguarda, para a expansão, onde iria fazer os parques. Onde é que está aqui a responsabilidade do Estado português? Já para não falar daquelas pessoas que tinham um transporte público e deixaram de ter. Mas, dizendo isto, e respondendo à questão de um estudo preliminar que foi apresentado pela Metro do Porto, durante muito tempo, 15 anos, vai fazer 15 anos, quando foi retirado o comboio, a Metro do Porto coloca autocarros a fazer esse serviço público. É a Metro que paga. É a Metro que paga este serviço. Ao longo de vários anos foi sendo desmantelado esse serviço. Cada vez menos frequência, cada vez um período mais curto. O estudo que eles tentam dizer aqui, que não é nenhum estudo de viabilidade económica, é um estudo das pessoas que frequentam esses autocarros. E eu conto aquela história que toda a gente já sabe, e que eu já contei muitas vezes isto. Uma pulga sem patas é surda. Se a pulga, quando tem as patas todas, se o cientista pede para ela saltar, ela salta. À medida que o cientista lhe vá tirando as patas, cada vez ela tem mais dificuldades. Ela, com uma pata, ainda consegue saltar, praticamente levantar-se do chão. Mas e quando o cientista, já a pulga não tem patas, e quando o cientista pede para ela saltar, a conclusão do cientista é: a pulga sem patas é surda. E foi isto que foi feito. Apresentem os estudos que apresentarem, onde é que está a viabilidade económica. Nós não somos contra a expansão do metro até Gaia ou até Porto. Agora, o da Trofa é que tem que ser feito, e em primeiro lugar. E se houve a perspectiva de um município da Trofa, a dada altura, quando se falava e que nós estávamos num processo de resgate, não estou a defender ninguém, e houve a iniciativa por parte do município da Maia e da Trofa de assinar um acordo, que eu sempre disse que era frágil e que havia muito caminho a fazer, mas que estes dois municípios abdicavam de uma verba de 10% do seu PEDU, e na altura a melhor solução, porque nesse quadro comunitário de apoio não havia verbas específicas para a expansão do metro do Porto, porque era isto que nós estamos a falar nessa altura. Nós, neste quadro comunitário de apoio do Portugal 2020, se não é feito agora, vamos ser sinceros, nunca mais é feito. Não adianta nós estarmos aqui a falar. Porque agora há fundos comunitários para isso. E quando se estende linhas que não estavam perspectivadas, claro que se estenda, é importante. Mas primeiro que se faça a da Trofa. Porque já devia ter sido feito há 15 anos. Porque essa primeira fase acabou em 2006. Essa primeira fase acabou em 2006. Terminando, e no forma dizendo isto, é a preocupação que nós temos com os proprietários que não podem fazer nada aos terrenos e que estão bloqueados, nem construir, nem fazer nada. É a questão de um transporte público que nós deixamos de ter e, portanto, nós, e é esta ajuda que eu vos peço. O que é que nós fazemos enquanto autarquia? Porque o Estado, independentemente de todos os partidos, O Estado, a gente não, é, não se honra a palavra independentemente da mudança dos partidos. Havia um memorando de entendimento, não avançou, houve um concurso público internacional lançado já em fase de adjudicação e é anulado pela mesma Secretaria de Estado e, portanto, mas o que é certo é que passado 15 anos não há metro na trofa. Eu não quero pensar que seja por força, que seja por vontade, nós já percebemos que por parte de algumas pessoas não há mesmo vontade, mas que não seja pela camisola ou pela forma como se ri, ou pela camisola que veste. E a nossa preocupação é esta, não nos resta mais nenhuma alternativa do que percorrer todas as entidades máximas da nossa nação. Assembleia da República, a Presidência da República e o Governo Português. Eu não parece que o metro chegue à trofa por afetos. Não parece, muito sinceramente. Por afetos ele não vai lá. Por afetos, já a trofa tentou de forma muito positiva, nunca entrar em excetos boicotes, mas que são legítimos por parte da população, mas por afetos não vai lá. De certeza absoluta. E também parece aqui outra coisa, que é, e respondendo também às questões que foram levantadas, se há dinheiro para outros sítios, porque na altura, quando se colocou a extensão até ao muro, que era quantificada em 36 milhões de euros, e depois numa segunda fase, 36 milhões de euros, e depois a segunda fase era de 80 milhões de euros, é isto que nós estamos a falar, já com expropriações, e que são poucas porque o canal está lá, as expropriações praticamente eram para os parques de estacionamento e pouco mais, é que o canal está lá. Praticamente não há expropriações. E depois o orçamento ou o plano ou o caderno de encargos está claramente empolado. Aquilo está há 10 anos atrás. Todos nós sabemos como é que eram as obras públicas há 10 anos atrás e como é que são hoje. E eu estou convencido que será muito menos. Muito menos.
Estes eram os valores de há 10 anos.
Não? Estes eram os valores de há 10 anos. Portanto, e o canal está lá. Praticamente expropriações não existem. E, portanto, se... Sou Presidente de Exercício da Comissão. Na altura, quando se colocou dividir em duas fases, numa primeira fase até ao muro, numa segunda fase até ao centro da trofa, tinha a ver com, pelo menos, colocar em cima da mesa novamente o metro até à trofa, porque ele estava aniquilado desde 2010. A partir que há expansão para outros sítios, primeiro que se faça, então, na trofa, a sua totalidade, que se leve até ao centro da trofa, que se potencie o nó, no fundo, o interface roda-ferroviário, que se potencie tudo. Portanto, não faz sentido absolutamente nenhum. E esta ajuda que eu vos peço a todos, ao PSD, ao PS, ao PCP, ao Bloco de Esquerda, que já cá não está, mas que fez as questões, ao CDS, no fundo, que é o que é que nós podemos fazer mais para exigir de uma vez por todas a quem lidera o governo português que se concretize. Mas já estamos cansados de documentos e já estamos cansados de memorandos. Já estamos cansados. Dizer isto do estudo que foi apresentado, foi-me colocado uma questão de podemos elaborar um estudo de alternativa até à trofa pelo seu ministro e pelo seu presidente do Conselho de Administração da Metro do Porto, isso não é a Câmara Municipal da Trofa que vai, no fundo, dizer que a Metro do Porto não vai fazer nenhum estudo alternativo. O estudo que aqui está e que foi apresentado, que é um estudo preliminar, sem custos, não passa disto. Vou sintetizar todas estas folhas. É uma autoestrada de bicicletas elétricas. É isto. Foi a proposta que foi apresentado.
Obrigada. Diga-se, deputada.
Posso? Para. Uma interpelação à mesa. Diga. Sobre a condição dos trabalhos. Pedia ao Sr. Presidente se podia enviar para a Comissão aquele estudo e se tiver Sim. também o da Câmara, se faz favor, enviava para a Comissão, porque acho que é importante,
acho que é importante.
Para nós podermos ajudar.
Muito bem, Sr. Deputado. Se o Sr. Presidente depois fizer chegar aqui aos serviços da Comissão esses dois muito elementos, bem. A via eletrónica pode ser.
O estudo e.
E é o estudo e. Não, há desculpa.
Não, o da Câmara estamos, obviamente que sabe disso, que estamos a tratar disso, nomeadamente por uma faculdade. Não, não é, ia ser...
Quando tiverem.
Há dois especialistas na mobilidade, pelo menos no Norte. Um, e posso dizer os nomes, não é? É o engenheiro Babo, que está a trabalhar com a Metro do Porto e que trabalha com a Câmara da Trofa. Portanto, não vamos fazer por razões óbvias. O professor Rio Fernandes, que foi uma possibilidade abordada, mas depois ele teve intervenções que obviamente está mais preocupado em levar a Gondomar do que em levar para a Trofa. Portanto, perante isto, vamos ter que recorrer a uma faculdade, uma universidade, para desenvolver este estudo, o estudo o mais sério possível. Mas vamos ser sinceros, os estudos, isto é para descargo de consciência, porque os estudos valem o que valem, e eu posso apresentar um estudo com a maior rentabilidade económica para esta linha, como o Governo ou a Metro do Porto pode apresentar ao contrário. Já não estamos aí. A questão é que tem que se fazer. E não é só por uma questão de justiça podemos dizer isto, que é, nós tínhamos um transporte, metro. Não querem levar o metro, coloquem um comboio. Coloquem um comboio.
Sr. Presidente, se nos fizer chegar esse estudo e o estudo futuro que a Câmara vai realizar, seria bom para que todos nós pudéssemos, aqui no âmbito da Comissão de Economia, ter mais dados para analisar essa situação. Sr. Deputado, para...
Não tinha percebido no início que só havia uma ronda e ficámos aqui.
Isto é uma audiência, Sr.
É uma audiência, sim. Está bem, mas eu não tenho pressa, não sei se está com pressa.
Oh,
o
Sr.
Presidente não deve ter muita pressa.
Sr.
Porque...
Deputado, está bem, mas é para fazer mais questões?
Certo, não, eu estava só a concluir.
Ah, mas quem concluiu sou eu.
A mesa, já que me deu uma palavra, portanto, só acaba a concluir. Eu não me tinha percebido que não havia mais... mas, porque eu sinceramente acho que para bem de nós todos
e aqui, já percebemos, sabe,
eu não gosto de pôr aqui questões partidárias em cima da mesa e procuro não as colocar, mas agora, havia aqui duas das questões francamente que nos enriqueçam a todos, até
fica para a próxima audiência, fica com essas questões, Sr. Deputado.
Mas se o Presidente não quer também,
Sr. Deputado, agradecer à Câmara da Petrofa essa sua presença, dizer que obviamente a Assembleia da República está sempre disponível para ouvir todos aqueles que se dirigem e apresentar os seus assuntos, e a chegada desse elemento será importante para a realização dos nossos trabalhos parlamentares aqui no âmbito da Comissão, está bem?
Muito obrigado.